Convido-vos a ler Lucas 18, 31 a 34. Tomando consigo os 12, Jesus disse-lhe: estamos a subir para Jerusalém, e se cumprirá como o Filho do Homem tudo o que foi escrito pelos profetas. Pois ele será entregue aos gentios, que haverão de ridicularizá-lo, insultá-lo e cuspir-lhe. E depois de espancá-lo, eles o matarão. Mas ele ressuscitará ao terceiro dia. Todavia, eles não entenderam nada disso. Essas palavras eram obscuras e não compreendiam o que ele lhes dizia. Querido Pai, que nesta hora possas iluminar o nosso entendimento e não nos deixes com o entendimento obscurecido, como aconteceu com os teus discípulos, os discípulos do teu filho naquele momento. Que ao olhar para a tua palavra, nós possamos ser inundados pela certeza das tuas promessas e da tua vontade. Guia-nos neste momento, Senhor Deus, é no nome de Jesus que oramos. Amém. Nas últimas semanas nós falámos muito sobre o reino de Deus. O reino de Deus. Quando o Rui trouxe o texto, falava sobre o reino de Deus. Quando o Diogo trouxe o reino de Deus, depois outra vez o Rui. Quando eu voltei, reino de Deus, Jesus está a falar sobre o reino de Deus. E há algumas características sobre o reino de Deus que foram faladas ao longo destas semanas. Primeiro nós vimos a fé de uma viúva. É essencial para estar no reino de Deus. Depois vimos a humildade de um publicano, vimos a dependência das crianças e vimos a confiança dos discípulos. E tudo isso são características que são necessárias para viver o reino de Deus. Fé, humildade, dependência e confiança. Na sequência destes textos, Jesus chama os seus discípulos e traz-lhe uma mensagem extremamente difícil, dura, terrível: a sua morte. Jesus chama os discípulos para falar do reino e vai-lhes falar sobre a sua morte. É tempo de pedir a Jerusalém, diz Jesus, e é tempo que as profecias se cumpram. É tempo de eu ser entregue, de ser maltratado, de ser violentado e de morrer. E depois ressuscitar. Queridos amigos, eu não sei para vocês, mas se alguém chegasse ao pé de vós com uma notícia destas, eu não diria que era uma boa notícia. Não é uma boa notícia quando alguém chega ao pé de nós a dizer que vai ser espancado até à morte. Mas era isso que Jesus estava a dizer aos seus discípulos: eu vou morrer e vão-me tratar e vão destruir o meu corpo e vão matar-me. Mas esta, que não parece ser uma boa notícia, tenho que vos dizer, é a melhor notícia da história da humanidade. Amigos, eu sei que nós lemos a Bíblia já com uma distância emocional, quase como barreiras emocionais. Nós lemos a Bíblia como sendo um livro de histórias, de romances, de lembretes, mas não é. Esta parte da Bíblia, a parte onde Jesus começa a falar sobre a sua morte e depois vai entrar em Jerusalém e todo o tempo que ele está em Jerusalém, é a história mais importante que alguma vez nós poderíamos ter escutado. E a mensagem que Jesus hoje traz aos discípulos é a melhor notícia que alguma vez foi anunciada a algum ser humano. Jesus vai para Jerusalém para que as profecias se cumpram. E no final, irá ressuscitar. Jesus fez todo o caminho para Jerusalém para ser entregue na mão das pessoas que o vão matar. E durante todo este caminho, ele foi dizendo aos discípulos o que é que espera deles. Como é que eles vão poder caminhar? Como é que eles vão poder pensar? O que é que eles devem fazer na sua ausência? Foi isso que Jesus esteve a fazer até agora, quando diz que eles devem escolher o pobre, que eles não devem ser orgulhosos, que eles devem estender a mão a quem necessita, que eles não devem julgar, que eles não devem maltratar, que eles devem se humilhar, que eles devem abandonar aquilo que têm, que eles devem colocar Deus em primeiro lugar. Jesus está a ensinar, e Jesus tem-nos ensinado isso ao longo da nossa vida, amigos. Porque ele agora vai chegar num momento e vai dizer: agora tenho que vos dizer algo importante. Eu não vou estar convosco. Eu vou morrer. E podem pensar assim: mas ele logo ressuscitou, por isso para nós isso não tem muita aplicabilidade. Mas tem, amigos, porque todos nós já passámos ou estamos a passar por momentos tão dolorosos, tão difíceis, que é como se Deus não estivesse presente. E nós precisamos saber que temos ferramentas. Quando nós não sentimos que Deus está presente, nós temos ferramentas, porque nós já aprendemos com Jesus que o que é que podemos fazer para suportar a vida nos momentos de maior dor. Foi isso que Jesus esteve a fazer, desde que saiu da Galileia até chegar a Jerusalém com os seus discípulos. É isso que ele faz com cada um de nós. Ele está-nos a dizer constantemente: não estão sozinhos. Não caminham sozinhos. Igreja, não estão sozinhos. Nunca estarão sozinhos. Ele vai morrer e passar 3 dias vai ressuscitar. E esta é uma notícia extraordinária para cada um daqueles que confiam em Jesus. Mas também é uma chamada de atenção que os discípulos de Jesus devem proclamar ao mundo a morte e a ressurreição, porque essa é a melhor notícia que nós temos para dar a alguém. É a melhor notícia que nós temos para dar a alguém. A mensagem da cruz e da ressurreição não é um analgésico. É fonte de vida plena. Foi assim que começou a reforma do século XVI. E antes, os movimentos que houve antes, do Citas, de Valdenses e tantos outros. Havia uma necessidade, a proclamação que Jesus Cristo é o centro da vida, é o centro da fé. Lutero surge no momento em que a Igreja Católica aparentemente estava a desviar as pessoas daquilo que era a centralidade de Jesus. Havia uma corrente da Igreja Católica que queria que as pessoas pudessem alcançar o céu sem a confissão. A confissão na Igreja Católica é um sacramento, e havia uma corrente da Igreja Católica que achava que não era preciso haver a questão da confissão. Bastava comprar as indulgências. Quando uma pessoa entregava uma verba financeira à Igreja, entregando essa verba financeira, a pessoa automaticamente recebia o perdão e tinha o lugar do céu garantido, e podia fazer isso para si, como podia fazer isso para quem estava ao seu lado. E Lutero chegou a dizer: isso não é possível. Não é possível nós comprarmos o lugar do céu, porque nós temos que nos arrepender. A cruz de Cristo é tudo na nossa vida. E quando Lutero chega e traz esta mensagem, obviamente que houve um choque tremendo. Lutero afirma, em determinada altura, sobre a necessidade de colocar Jesus no centro. Ele recorda que não há forma de nós gerarmos o nosso pecado com aquilo que nós somos. Nós só zeramos o pecado na cruz de Cristo. É a cruz de Cristo que coloca o nosso pecado a zero. Ele afirma, Lutero, o Evangelho é, e não pode ser outra coisa, senão a pregação de Cristo, o Filho do Deus vivo e de David, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que superou por nós com a sua morte e a sua ressurreição, superou o pecado, a morte e o inferno, para todos os homens, seres humanos, que nele creem. É Cristo que coloca a zero o nosso pecado. É Cristo que nos dá a esperança. Não há nada que nós possamos fazer. Não há moedas que nós possamos entregar. Não há obra que nós possamos fazer. Não há edifício que nós possamos levantar. Não há caminhadas de joelhos que nós possamos fazer. Não há falsos arrependimentos que nós possamos ter. Não há pregações que nós possamos fazer ou escutar que nos aproximem da vida eterna, a não ser a cruz de Cristo. É a melhor mensagem que nós temos de esperança para levar a quem sofre, amigos. Quando nós falamos com pessoas que sofrem, fora da Igreja, não há mensagem melhor do que dizer: Cristo pode mudar a tua vida. Cristo pode mudar a tua vida. Para Lutero e para os reformadores do século XVI, afirmar que Jesus Cristo era central era a boa notícia. E Calvino chega a afirmar que não devemos condenar nem rejeitar a eloquência. Não é questão de não falar bem, de ter discursos bonitos. Não, não é questão de nós rejeitarmos isso. Pelo contrário, nós devemos usar tudo aquilo que sai da nossa boca, diz Calvino, para proclamar a simplicidade do Evangelho e pôr em relevo a cruz de Cristo e nada mais. Esta parte final é extremamente importante e nada mais. Como cristãos, o que nós somos chamados a viver é a sabedoria e a graça que nos dão a cruz de Cristo. E é isso que devemos levar a quem está ao nosso lado. E nada mais. Não somos chamados a ter discursos vazios, bacocos, simplistas, motivacionais. Não. Nós somos chamados a levar a cruz de Cristo. Porque é aí que a pessoa consegue firmar a esperança numa vida eterna. Eu sei que no mundo ocidental, onde há riqueza e abundância, podem não achar, podemos não achar, porque provavelmente a maior parte das pessoas vive a lutar pela vida, mas comparando com o resto do mundo, tenho que vos dizer, onde há riqueza e abundância. Nós podemos achar no mundo ocidental que isto é um discurso que não nos traz grande salvação, grande motivação, não nos vai mudar a nossa vida, mas tenho que vos dizer, traz. Trouxe até agora, toda a história, houve pessoas que foram tocadas e a sua vida foi transformada porque conheceram Jesus. e a altura de nós apresentarmos Jesus a este mundo. As pessoas estavam sedentas de uma igreja que apresentasse boas notícias. No século I, não era igreja, era religião. No século XVI, a igreja, agora, as pessoas estão sedentas de boas notícias. E a boa notícia que nós temos para apresentar à luz da Bíblia não é uma oferta daquilo que as pessoas procuram. Não é dizer o que tu procuras vais ganhar. Não é isso que é a boa notícia. A boa notícia não é que a tua vida, o teu problema de saúde vai ser resolvido, o teu problema financeiro vai ser resolvido. Não é essa a boa notícia que nós, como crentes, como discípulos de Jesus, temos para apresentar. E se conseguirmos ajudar alguém, graças a Deus por isso, mas não é essa a boa notícia. A boa notícia, à luz da Bíblia, é a pregação da centralidade de Jesus. Somente Cristo. Somente Cristo tem poder de mudar a tua vida. Eu não sei como foi o momento em que tu conheceste Jesus. Há pessoas que conhecem Jesus num momento pontual e a vida no dia a seguir muda completamente. Há outras pessoas que vão conhecendo Jesus na jornada e a mudança não é tão drástica, mas vai acontecendo. Mas nós temos que conhecer Jesus. Porque a nossa vida precisa de ser mudada. A forma como nós tratamos quem está ao nosso lado precisa de ser mudada. A forma como nós pensamos sobre aquilo que acontece no nosso dia-a-dia precisa de ser mudada. A forma como nós olhamos para nós mesmos precisa de ser mudada, porque é isso que a cruz de Cristo nos traz. O sangue do Cordeiro foi vertido para que nós tivéssemos vida, e tivéssemos vida em abundância, não só depois, mas agora. Foi essa a promessa que lemos em Deuteronómio 30. Se nós nos convertermos, Deus vai fazer com que tudo aquilo que nós tenhamos seja próspero. Se nós nos convertermos, se o nosso coração estiver junto ao coração de Jesus. Porém, passados 500 anos, devemos pensar muito bem qual é a mensagem que pregamos como igreja e também como seres humanos, como discípulos de Jesus. Porque temos que saber se a mensagem que pregamos nós a encarnamos no dia a dia. Porque não podemos pregar uma mensagem que não encarnamos. Porque nunca iremos levar ninguém a um sítio onde não estivemos. Queremos falar sobre a cruz de Cristo e levar as pessoas a Jesus quando nós não conhecemos Jesus. Queremos dizer que, a vida, que Jesus pode transformar a sua vida quando não acreditamos que ela pode transformar a nossa vida. Queremos que as pessoas mudem os seus hábitos, deixem os seus vícios, deixem as horas tremendas que têm de televisão quando nós não conseguimos largar. Queremos mudar as vidas dos nossos filhos quando nós não conseguimos mudar a nossa. Nós não podemos levar ninguém a um sítio onde não estivemos. Não é possível. Não é possível. Porque a pessoa vai estender-se ao comprido, vai ficar super destruída. Porque quando olhar para nós, vai achar que nós estamos a mentir. Então, amigos, ao olhar para as nossas cidades, temos de ter coragem para dizer que, muito provavelmente, há duas características do povo de Deus que estão a minar a nossa proclamação. Somos demasiado orgulhosos e outra, temos demasiado medo. Se queremos compreender o que é uma igreja orgulhosa, podemos olhar para a igreja de Corinto. Não vamos ler a primeira carta de 1 Coríntios, mas depois, se quiserem, podem ler. Em 1 Coríntios, enquanto alguns diziam que eram orgulhosamente seguidores de Pedro, outros diziam que eram orgulhosamente seguidores de Apolo, e outros diziam que eram orgulhosamente, e eram até mais espirituais, porque eram seguidores de Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 11 a 13. Todos eles eram orgulhosamente seguidores de alguém. Eles seguiam linhas teológicas que os afastavam uns dos outros e da centralidade de Cristo. Que levantavam barreiras uns para os outros. Hoje essa é uma chamada de atenção para cada um de nós. Quando nós nos fechamos em barreiras teológicas, tenho que vos dizer, às vezes nós achamos que isso só acontece com os outros, mas todos nós temos barreiras teológicas. O que é uma barreira teológica? É tudo aquilo que nós achamos, que a Bíblia diz e que nós dizemos que não é possível ser ultrapassado. Tenham muito cuidado com essas barreiras. Porque se não forem vistas à luz de Jesus, podem ser barreiras que foram colocadas e levantadas por nós e não pelo Evangelho. Porque o Evangelho não levanta barreiras. O Evangelho destrói barreiras. O Evangelho derruba as barreiras que existem para que haja proclamação do Evangelho. Então tenham muito cuidado quando acham que há barreiras teológicas que têm relação ao que quer que seja. Porque as barreiras o que fazem é afastam o coração, o nosso coração, uns dos outros. E se o meu coração está afastado do coração do meu irmão, sabe o que é que isso significa? Também está afastado do coração de Jesus. Se o meu coração está afastado do coração do Paulo, que é meu irmão, tenho que vos dizer, se o meu coração está afastado do coração do Paulo, também está afastado do coração de Jesus. Se o meu coração está afastado do coração do Betânia, significa também que o meu coração está afastado do coração de Jesus. Tenham cuidado quando o vosso coração está afastado de alguém, porque se está afastado há mágoa, há ressentimento, e onde há mágoa e ressentimento, também há mágoa e ressentimento e há afastamento do coração de Jesus. Mas em Corinto, o orgulho ia mais longe. Havia membros na igreja que tinham o dom de falar línguas, e isso fazia com que se sentissem superiores. 1 Coríntios 12. Mas na sua superioridade intelectual, estas pessoas que falavam línguas e que achavam que eram pessoas extraordinárias, fechavam os olhos quando, na própria igreja, o texto diz que havia um homem que dormia com a mulher do pai, e o texto diz muito claramente que eles andavam tão inchados, a palavra mesmo, eles andavam tão inchados com a sua teologia, andavam tão inchados com aquilo que achavam que eram, mas nem sequer conseguiam chorar quando o pecado estava ao seu lado. E esta parte do texto é muito bonita. 1 Coríntios 5, 1 a 12. Não é a questão de condenação quando alguém peca. É dizer, quando uma igreja, quando um cristão deixa de chorar a dor do cristão que está ao seu lado, alguma coisa está muito mal. Se eu não consigo chorar a dor de um de vós que sofre, ou que está a procurar um caminho difícil de escuridão, alguma coisa está muito mal. Então, muito cuidado com os inchaços teológicos que nos impedem de chorar a dor e o pecado de alguém que está ao nosso lado. Hoje vemos pessoas que frequentam igrejas e, na realidade, as certezas são muitas. Eu passei por essa fase em que tinha muitas certezas sobre quase tudo. Mas isso fazia com que o coração não chorasse verdadeiramente a dor do meu irmão. Eu não sei se já passaste por isso ou se estás a passar. Mas não te esqueças, o Evangelho de Jesus é graça. E graça é aquilo que derruba barreiras para que a cruz possa ser proclamada. Já chega de olhar com desconfiança para o estrangeiro, já chega de olhar com desconfiança para o pobre, ou pelos jovens irreverentes, ou para as crianças barulhentas, já chega de nos queremos fixar mais nos rituais do que nas pessoas, já chega de olhar para o lado quando nós vemos à nossa frente o pecado que está a corroer a vida das pessoas, e nós não conseguimos dizer que as pessoas estão longe do coração de Jesus, e que isso está a destruir a sua vida, está a destruir a vida das suas famílias. E isso não é julgar-me, isso é amar as pessoas, porque é isso que nós fazemos com os nossos filhos quando eles estão errados. Nós dizemos que aquilo que eles estão a fazer está errado, e nós devemos fazer isso também com os nossos irmãos, para que possam ser edificados, que possam conhecer Jesus. Mas também há muito medo, e eles estão muito ligados, o orgulho do medo. Depois da primeira multiplicação dos pães, o evangelista Mateus conta que Jesus enviou os seus discípulos à sua frente. Eles estavam na beira do lago e Jesus diz: vão à minha frente que depois eu vou ter convosco ao outro lado do lago. Porém, o tempo piorou e veio uma grande tempestade e o lago ficou com ondas grandes e os discípulos começaram a ter medo. E então vem ao longe um vulto a andar sobre as águas e começam a ter medo, mas o que é que está ali a aproximar? Eu tenho que vos dizer, não é muito normal andar sobre as águas. Eu não sei se conhecem alguém que tenha essa capacidade. Por isso eu compreendo os discípulos quando vêm no meio do lago com uma grande tempestade, alguém andar no meio das águas, ficam com medo e pensam, é um fantasma. Amigos, nós estamos a falar de crentes. Há pouco experimentámos algo parecido. Nós estamos a falar de crentes que caminhavam com Jesus há vários meses, anos, e quando viram uma coisa, um vulto sobre as águas, a primeira coisa que eles pensaram é um fantasma. A nossa carnalidade leva-nos a imaginar tudo o possível para justificar aquilo que está diante de nós. Já era noite, e eles começam a ter medo, e então Pedro reconhece Jesus, os discípulos reconhecem Jesus, e Pedro quer sair. Agora, deixem-me fazer um parênteses, porque nós criticamos muito Pedro quando ele começa a afundar. Mas para além de Jesus, eu não conheço mais ninguém que tenha andado sobre as águas senão Pedro. Então, antes de criticarem muito Pedro sobre a falta de fé que ele teve e se começar a afundar, recordem-se que Pedro foi a única pessoa que teve fé suficiente para andar sobre as águas. E tenho que vos dizer, o problema de Pedro não foi não confiar em Jesus. Ele não confiou, foi nele próprio. Quando viu o tamanho das ondas, ele teve medo porque não acreditou que era capaz. O grande problema hoje que nós temos como igrejas é medo, porque achamos que não somos capazes. Não é questão de se confiamos ou não em Jesus. Nós dizemos, sim, Deus é todo-poderoso, Jesus pode tudo aquilo que quisermos. Eu é que não. Se Jesus estivesse aqui, obviamente que esta igreja teria muito mais pessoas. Cuidado, porque o medo corrói vidas. Pedro, enquanto acreditou que o Espírito Santo podia atuar em si mesmo, ele andou sobre as águas. O problema foi quando teve medo, porque não acreditou em si mesmo. Então, na tua vida, tem cuidado, porque o maior medo que tu podes ter é o medo de olhar para ti mesmo e achar que não és capaz. Coloca a tua vida em oração. Mesmo, coloca aos pés de Jesus. Segue a vontade de Jesus e depois confia que Ele pode em ti. Aquilo que tu não podes, Jesus pode em ti. Tu não podes restaurar o teu casamento, Jesus pode em ti. Tu não tens como fazer com que os teus filhos abandonem o caminho que estão a seguir. Confia em Jesus. Ele pode atuar na vida dos teus filhos. O Espírito Santo pode fazer milagre na vida dos teus filhos. Confia. Confia. Pedro não confiou e levou-o às trevas, a afundar-se. Hoje é relativamente comum ver que o nosso medo nos leva a afundar-nos no nosso dia-a-dia. O medo não nasce não confiarmos em Jesus, nasce não confiarmos em nós próprios. Então, como não sabemos quem somos, nós afastamos-nos da proclamação do Evangelho. E neste momento os projetos desaparecem, a proclamação passa a ser feita através de slogans bonitos, fazemos coisas bonitas para anunciar Jesus, mas é só slogans, porque depois nós não temos mais nada para dar a não ser slogans, como igreja. Amigos, discípulos de Jesus, orgulhosos e com medos, não conseguem anunciar a única boa nova que nós temos para anunciar. Porque ou acham que são melhores que os outros, ou que são piores do que os outros. Aqueles que proclamam as boas novas não podem ser orgulhosos, nem podem não confiar em si mesmo, saber quem são. E nós confiamos em nós mesmos porque sabemos quem somos. E o que é que nós somos? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Num artigo de abril deste ano, do New York Times, é descrita como é que a direita americana se relaciona com o mundo evangélico americano e vice-versa. Como é que eles se entrelaçam um no outro. Pessoalmente, eu não me revejo muito nesta mistura clara entre política e religião, mas há uma coisa que me chamou a atenção e que me chamou a humildade. É que depois de um comício, houve uma contabilista que foi entrevistada e ela dizia: pelo menos agora Deus não é negligenciável. Uma contabilista, uma pessoa que foi ao comício e saiu: pelo menos agora Deus não é negligenciável. Pode ser que seja populismo demagógico, pode ser que seja política barata, mas o nome de Jesus é, de Deus é proclamado, os louvores são feitos, as orações são realizadas. Pelo menos agora, Deus não é negligenciável. As pessoas não têm medo de falar de Deus. Se tudo isso é feito de uma forma a manipular a opinião pública para que determinada pessoa possa ganhar votos, ou se é feito para motivar as pessoas, imaginem o que é que acontecerá quando o Evangelho da Cruz for realmente anunciado pelos discípulos de Jesus. Se o nome de Deus pode ser usado para fins políticos, imaginem o que fará na vida de quem passa miséria e quem não tem dignidade, quando os discípulos de Jesus anunciarem o poder da cruz e da ressurreição. Porque nós não tivermos medo de orar com as pessoas, quando nós não tivermos medo de dizer que Jesus pode mudar a vida das pessoas, quando nós não tivermos medo de sermos ignorados, deixados de lado, por falarmos de Jesus às pessoas. Se não proclamamos a cruz e o túmulo vazio, então mais vale não proclamar nada, porque não temos nada para proclamar como igreja. É isso que Jesus está a dizer aos discípulos. Vocês caminharam comigo até agora, está na altura de serem homenzinhos e de compreenderem o tamanho da missão que têm entre mãos. Está na altura de nós sermos igrejazinhas, já conscientes daquilo que nós temos diante de nós, e abraçarmos a cruz de Cristo. E proclamarmos a cruz de Cristo. Algo que temos que recordar constantemente é algo que Salman Rushdie, que não é cristão, diz num romance seu, que Shalimar, o palhaço: mesmo quando a apagamos, a verdade continua a ser verdade. Esta frase é extraordinária. Mesmo quando nós pegamos em borracha e apagamos algo que é dito, uma verdade continua a ser verdade. Mesmo quando nós tentamos eliminar
a verdade que é o Evangelho, ou a verdade daquilo que é a proclamação, com show-off, com slogans baratos. A verdade que existe continua a ser verdade, e a verdade é que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E isso acontece porque Cristo foi à cruz e ressuscitou dos mortos. É isso que Jesus está a dizer aos seus discípulos. Está na altura de compreenderem o tamanho da missão e da bênção, que é ser discípulos de Jesus. Amigos, mesmo que tenhamos medo de viver a fé com audácia, ou quando o orgulho tolda a nossa mente, a verdade é que Jesus deu a sua vida para salvar a humanidade. E a verdade continua a ser verdade.